e dos sócios gerentes que não vão ficar de fora dos apoios. Mas é urgente que o Governo desburocratize e agilize estes apoios para que não vejamos atrasos ou ineficiências como as que vimos tão recentemente, por exemplo, com os trabalhadores independentes. É urgente que o Governo, sem demoras, tome as medidas complementares às empresas que o PAN defende desde o primeiro momento e que foram rejeitadas por este mesmo Parlamento, nomeadamente a criação de um apoio às despesas de tesouraria das micro, pequenas e médias empresas ou a criação de um regime excepcional de majoração das despesas com pessoal. Só assim poderemos evitar um tsunami de insolvências ainda maior do que aquele que já temos a bater-nos à porta. O confinamento exige resiliência e saúde mental, bem sabemos. Basta olhar para os casos dos idosos que têm estado em confinamento ou dos lares. Se ele se mantém de forma prolongada no tempo, é fundamental apoiar as pessoas na gestão emocional e psicológica desta nova realidade, de forma a minimizar o risco associado àquilo que é a perturbação mental também do confinamento. Não podemos esquecer que a crise sanitária traz associados medos reais que são percepcionados pelas pessoas em relação àquilo que possa ser a perda do seu emprego, da sua saúde, dos seus entes queridos, entre tantas outras situações. Mas também, contrariamente àquilo que sucedeu, é preciso que o Governo não cruze os braços perante as fortes dificuldades com que se deparam outros setores. E falo, por exemplo, da cultura. Dificuldades que poderiam ter sido minoradas se o Parlamento também tivesse aprovado propostas que o PAN apresentou e que não se continue a fechar os olhos aos cineteatros, aos cinemas, àquilo que são também as escolas de dança ou companhias de teatro que estão a fechar portas por não conseguirem ter soluções de tesouraria. Não nos podemos esquecer que consigo estão por trás milhares de pessoas nos bastidores, técnicos informais, técnicos de sons, de luzes, montagens, entre outros, que desde março estão a passar por dificuldades económicas tremendas, assim como as próprias organizações não governamentais a quem não foram flexibilizados os mecanismos de apoio e que também não podem ficar esquecidas. Durante o estado de emergência vamos ter também uma eleição presidencial e, apesar dos sucessivos alertas que têm sido feitas, o processo vai correr atabalhoadamente. Nós estamos a falar num sistema democrático do nosso país. Aceitarmos com naturalidade que um ato eleitoral
ocorra,
concluo já com a mesma tolerância, Sr. Presidente, aceitarmos com a maior naturalidade que um ato eleitoral ocorra sem que tenha sido devidamente planeado e acautelado à saúde de todos, não pode ser natural e não pode significar um spin-off daquilo que vai acontecer nas autárquicas que
obrigado,
este tempo tem de começar a ser planeadas. E para concluir, senhoras e senhores deputados, o que vamos aqui hoje votar não deve implicar que a responsabilidade seja transmitida unicamente para as pessoas que estão lá em casa. Ela tem
obrigado
de ser partilhada, a começar por este hemiciclo e pelos nossos governantes, para que haja o devido planeamento para que ninguém fique para trás.
Muito obrigado. Tem a palavra pelos verdes a senhora deputada Mariana Silva, por favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, fazemos este debate sobre a renovação do estado de emergência num momento de incerteza e preocupação. O Serviço Nacional de Saúde continua a garantir uma prestação de cuidados notável, mesmo que os meios humanos, técnicos e até materiais nem sempre acompanhem as reais necessidades. Assim, reiteramos o agradecimento a todos os profissionais que contribuem em todas as áreas para que o SNS seja para todos. E, por isso, não podemos deixar de relembrar que o reforço do SNS em todas as suas vertentes deveria ter acontecido durante os últimos meses, porque já era previsível que o aumento dos casos chegasse com o inverno. No entanto, o que verificamos é que o acesso aos cuidados primários, a comunicação com os médicos e enfermeiros de família é ainda difícil de estabelecer, o que provoca a lista de consultas por realizar e a falta de acompanhamento dos utentes. Sem esquecermos que o plano de vacinação será mais um desafio para os centros de saúde e para os seus profissionais, que terão a responsabilidade de cumprir o plano estabelecido. Para este reforço acontecer, não era necessário o estado de emergência. No que diz respeito às escolas, o ensino presencial é essencial, mas para que os alunos e os encarregados de educação se sintam confiantes no espaço escola, é necessário contratar mais professores, mais auxiliares de educação e que a aprendizagem possa acontecer com todas as condições e com toda a proteção. Assegurar que todos possam completar o seu percurso escolar, mesmo em tempo de pandemia, exige mais investimento, assegurando que até os alunos que fiquem infectados ou que tenham que ficar em isolamento possam continuar a ser envolvidos no cumprimento dos currículos escolares. E aos professores e aos auxiliares de educação, é necessário ouvi-los nos pedidos que fazem de testagem, de acompanhamento em caso de isolamento profilático, de garantia de que não estão sós, no esforço para que na escola a normalidade, mesmo que limitada, em alguns comportamentos, esteja garantida. E para isso, senhores deputados, senhores membros do Governo, não é necessário o estado de emergência. Nos lares, é urgente investir para que a proteção dos idosos mais vulneráveis à doença, o acompanhamento das doenças crónicas, o cuidado mais próximo dos que estão mais frágeis, seja feita de forma adequada. Isso só é possível com equipas, com mais formação, com estabilidade no emprego, com um acompanhamento próximo das estruturas do Estado, cuidando de não expor os idosos ao vírus. Senhores deputados, estamos a falhar nesta questão central. Também no caso dos lares, o estado de emergência não foi útil, nem deu qualquer contributo. Sem esquecer os locais de trabalho, em que as denúncias que nos chegam são de vários atropelos às medidas impostas pela DGS. O comunicado divulgado pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, esta semana, indica que foram detectadas 738 situações irregulares em 1.050 entidades empregadoras fiscalizadas. O que não irá por esse país, senhores deputados? O reforço das equipas de fiscalização pode garantir que as regras são cumpridas e que os trabalhadores são defendidos. Mais uma vez, o estado de emergência não era, como não é, necessário para que se reforcem ou para que se reforçassem os meios humanos e materiais tão indispensáveis. Senhor Presidente, senhores deputados, os Verdes afirmaram que o estado de emergência, tantas vezes declarado, não era necessário para que os portugueses sentissem alerta e que cumprissem as medidas de proteção. Hoje reclamamos que as medidas de proteção sanitária sejam acompanhadas de medidas de proteção social e económica. Na mais recente reunião com o Sr. Primeiro-Ministro, os Verdes lembraram as condições precárias em que muitos portugueses vivem, em habitações que não permitem que os membros da família façam o isolamento profilático sem contaminar os outros. Habitações que não são eficientes do ponto de vista energético, em que no inverno as faturas da eletricidade ou de gás aumentam exponencialmente. Em tempo de pandemia e com o país a ser invadido por uma vaga de frio, com as pessoas a ficarem em casa involuntariamente, essas despesas são transferidas para os trabalhadores, sobretudo os que se encontram em teletrabalho, pelo que é necessário que se garanta um apoio ao pagamento da fatura do tempo de confinamento. Nesta questão essencial do acesso à energia elétrica para garantir o conforto dos lares, o Sr. Presidente da República nada diz no decreto de alteração e renovação do estado de emergência. Opções. O Governo mostrou abertura a esta proposta feita pelo PEV e esperamos que isso seja hoje aqui anunciado. Não descansaremos enquanto não for uma realidade. Existe uma emergência de proteção da saúde dos portugueses, de manutenção dos postos de trabalho, do apoio às micro, pequenas e médias empresas, de investimento na cultura, de mudanças de políticas na proteção e conservação da natureza. O que é preciso é que o Estado responda com celeridade a essa emergência.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, votamos hoje a renovação do estado de emergência e podemos dizer com clareza algo que já é evidente para todos os portugueses. O Governo não se soube preparar para a segunda, muito menos para a terceira vaga da pandemia. Há uns meses atrás, cito António Costa, o país não aguentará um novo confinamento geral. Há uns meses atrás, numa reunião do Infarmed, disse Marcelo Rebelo de Sousa: se não fizermos o trabalho agora, pagaremos caro no inverno. E o inverno chegou. Chegou brutal nas suas consequências, sem que o governo se tivesse preparado para aquela que seria uma tragédia previsível de mortes, de casos e de novas infecções. Falhámos em toda a linha quando em abril, maio e junho dissemos que tivemos sucesso em toda a linha. Hoje podemos dizer que estamos pior nas mortes por 1 milhão de habitantes, que estamos pior no número de novos casos e pior, dizer com vergonha que Portugal é dos que gasta menos no combate à pandemia no contexto da União Europeia. Como é que é possível que o tal governo que lidera a União Europeia neste momento seja dos que menos gasta nas ajudas aos portugueses? Não reforçámos a saúde, não apoiámos os que estavam na linha da frente e deixámos-los sozinhos. Não fizemos o planeamento alternativo que tínhamos que ter feito. Foram milhões de consultas que não se realizaram, milhões que ficaram por fazer e milhões de operações adiadas que os portugueses continuam a exigir sem sucesso a este governo. Quando já se sabia que a tragédia aí vinha, falhámos no controle do aeroporto e das entradas em Portugal, nomeadamente da nova estirpe do vírus, e continuamos a olhar para o lado perante uma tragédia que nos vai entrando pela porta dentro. Senhores deputados, estamos em guerra. E numa guerra não podemos ter medidas erráticas. Um dia umas e outro dia outras. Não podemos propor apoios que nunca chegam e que nunca chegaram desde março. Não podemos dizer um dia que vai haver confinamento e outro que não vai haver confinamento. Não podemos ter eleições presidenciais completamente desorganizadas e um país a colapsar enquanto olha para este cenário. Nós estamos em guerra e os socialistas nunca souberam sequer gerir uma crise, quanto mais uma guerra. Se alguma coisa nos ensina esta pandemia e se alguma lição poderemos levar desta pandemia é que Deus permita que rapidamente a direita volte ao poder em Portugal para que possa finalmente dar a resposta que Portugal precisa, que os portugueses exigem e que o contexto europeu mereceria que dessemos. Se esta crise nos mostrou alguma coisa, Sr. Presidente, é que o PS já cá não devia estar e que se os portugueses forem novamente chamados, em breve confiaremos que deixem de estar. Muito obrigado.
Já passou o seu tempo. Muito bem. Senhor deputado João Cotrino Figueiredo, da Iniciativa Liberal, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Antes de discutir aqui a renovação do estado de emergência, é preciso afirmar, sem tibiezas, que o Governo falhou no combate à pandemia. Portugal tem hoje mais casos por 1 milhão de habitantes do que países cuja situação pandémica sempre foi olhada com desdém pelos arautos do milagre português. Tem mais casos por 1 milhão do que a Itália, do que a Espanha, do que o Reino Unido e do que o Brasil. O Governo falhou. Não houve competência na estratégia, consistência nos dados, cuidado na preparação, nem clareza na comunicação. Houve propaganda, descoordenação e erros de casting. O Governo falhou. A evidência última de que o Governo falhou são os dados dos últimos 15 dias que surpreenderam os responsáveis. E não foi só o número recorde de casos diários, foi sobretudo a subida inédita do índice de contágio que ninguém sabe e mal tenta explicar. A surpresa do Governo é sinónimo de desorientação e de falta de uma estratégia clara de combate à pandemia. E aqui chegados, após vários períodos de estado de emergência, com a pandemia descontrolada, os hospitais à beira da ruptura, os profissionais à beira da exaustão, a incompetência do Governo só parece deixar uma via. Confinar, confinar, dar cabo do que resta da economia e da saúde mental das pessoas. E perante esta escolha dramática, seria lógico que o Sr. Presidente da República e o Governo procurassem o maior consenso possível à volta do caminho a seguir. Que tivessem em conta as críticas que a Iniciativa Liberal tem feito ao estado de emergência desde o início, as limitações de liberdades desnecessárias, os poderes excessivos, a falta de exigência e de fundamentação científica das medidas tomadas. Para os mais distraídos, é melhor ser ainda mais claro. Estas foram críticas da Iniciativa Liberal ao estado de emergência e não críticas às medidas de contenção que provaram ser eficazes no combate à pandemia. Mas o decreto que aqui hoje discutimos vai exatamente em sentido contrário. Não promove consenso, antes estimula clivagens. Um decreto que volta a ampliar os poderes à disposição do Governo, que introduz ou reintroduz, sem qualquer evidência da sua necessidade ou utilidade, medidas como